Declaro aberta a quarta reunião da Comissão de Assuntos Econômicos. Antes de iniciarmos os trabalhos, proponho a dispensa da leitura e aprovação da ata da terceira reunião. Senhores senadores que concordam, queiram permanecer como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. Comunico aos membros que esta comissão recebeu os seguintes documentos para seu conhecimento. Avisos do Ministério da Fazenda. Aviso de número 4 de 2011, de 29 de dezembro de 2010, do Ministério da Fazenda, encaminhando em cumprimento ao artigo 41 da Resolução do Senado Federal, de número 43/01, relatório contendo as características das operações de crédito analisadas no âmbito daquele ministério, no mês de novembro de 2010. Tabela demonstrativa da dívida consolidada líquida dos Estados e do Distrito Federal e a relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida dos municípios. Item 2, aviso de número 7 de 2010, de 31 de janeiro de 2011, do Ministério da Fazenda, encaminhando em cumprimento ao artigo 41 da Resolução do Senado Federal de número 43/01, relatório contendo as características das operações de crédito analisadas no âmbito daquele ministério no mês de dezembro de 2010. Tabela demonstrativa da dívida consolidada líquida dos Estados e do Distrito Federal e a relação entre a dívida consolidada líquida e a receita corrente líquida dos municípios, informando em cumprimento ao artigo 42 da mesma resolução que não consta dos registros do Ministério dos meses de outubro a dezembro de 2010 qualquer emissão primária de títulos públicos de responsabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Aviso do Banco Central de número 100 de 2010, de 30 de novembro de 2010. Do Banco Central do Brasil, encaminhando em cumprimento ao disposto na Lei número 9069/95, o demonstrativo das emissões do real referentes ao mês de outubro de 2010, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a ela vinculadas. Aviso de número 1 de 2011, de 3 de janeiro de 2011, do Banco Central do Brasil, encaminhando em cumprimento ao disposto na Lei 9069/95, o demonstrativo das emissões do real referente ao mês de novembro de 2010. As razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a elas vinculadas. Aviso de número 9 de 2011, de 27 de janeiro de 2011, do Banco Central do Brasil, encaminhando em cumprimento ao disposto na Lei 9069 de 95, o demonstrativo das emissões do real referentes ao quarto trimestre de 2010, as razões delas determinantes e a posição das reservas internacionais a ela vinculadas, bem como o relatório da execução da programação monetária. Aviso do Tribunal de Contas da União, aviso de número 19 de 2011, de 2 de fevereiro. De 2011, do TCU, encaminhando cópia do acórdão proferido pelo plenário daquela corte, nos autos do processo de número TC 018996/2010-8, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, referentes ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela resolução do Senado Federal de número 23 de 2010. Aviso de número 20. De 2011, de 2 de fevereiro de 2011, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do acórdão proferido pelo plenário daquela corte nos autos do processo de número TC 019-140/2010-0, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, referentes ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela resolução do Senado Federal de número 26 de 2010. Aviso de número 21, de 2011, de 2 de fevereiro de 2011, do Tribunal de Contas da União, encaminhando cópia do acórdão proferido pelo plenário daquela corte nos autos do processo número TC 019-157/2010-0, bem como do relatório e do voto que o fundamentam, referentes ao acompanhamento da operação de crédito autorizada pela resolução do Senado Federal de número 31 de 2010. Todos os expedientes serão encaminhados aos membros da comissão por meio de ofício circular. A pauta, a primeira parte da pauta, são as sabatinas dos novos dirigentes do CAD. A mensagem de número 1, o item 1, mensagem do Senado Federal de número 52 de 2011, não terminativa, submete à apreciação do Senado Federal a indicação do senhor Alessandro Ottaviani Luiz para exercer o cargo de conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, do Ministério da Justiça. Autoria da Presidência da República, a relatoria do senador Lindbergh Farias. E é importante registrar que o relatório será apreciado em votação secreta. O item 2, mensagem do Senado Federal de número 53 de 2011, não terminativa também. Submete à apreciação do Senado Federal a indicação do senhor Fernando de Magalhães Furlan para exercer o cargo de presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD, do Ministério da Justiça, até 18 de janeiro de 2012, término do seu mandato como conselheiro. Autoria da Presidência da República. Relatoria, senador Lobão Filho. Relatório a ser apreciado em votação secreta. Os indicados já se encontram no recinto da comissão. Solicito que a secretaria os conduza ao plenário da comissão. Concedo a palavra, primeiramente, ao relator do item 1, senador do Rio de Janeiro, Lindbergh Farias, para que proceda à leitura do seu relatório sobre o indicado. Fim da leitura, passo a palavra ao senhor Alessandro Ottaviani Luiz, para que faça uma breve exposição. Com a palavra, senador Lindbergh Farias.
Senhor presidente, por intermédio da mensagem número 52 de 2011, mensagem número 05 de 9 de março de 2011 na origem, e nos termos do artigo 52, inciso 3, alínea F da Constituição, combinado com o disposto no artigo 4 da Lei número 8.884, de 11 de junho de 1994, a excelentíssima senhora Presidenta da República submete à consideração do Senado Federal o nome do senhor Alessandro Serafim Ottaviani para ser conduzido ao cargo de conselheiro do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, CAD. Conforme o currículo que acompanha a mensagem, o indicado, nascido em 15 de junho de 1975, em São Caetano do Sul, São Paulo, é bacharel em Direito, mestre em ciência política e doutor em direito econômico e financeiro, tendo obtido todos esses títulos junto à Universidade de São Paulo. Sua tese de doutoramento teve como título Recursos Genéticos e Desenvolvimentos, os desafios furtadianos e gramscianos, orientado pelo eminente professor titular Gilberto Berkovich. Ademais, é professor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, área de Direito Econômico e Economia Política, professor de pós-graduação em Direito Político-Econômico da Universidade Presbiteriana Mackenzie e professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo, cadeira de Direito. No que se refere à advocacia, entre 2005 e 2008, foi coordenador do Núcleo de Prática Jurídica da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, São Paulo. Atuou também, entre 1998 e 2004, como advogado associado de Ernesto Zirunic, advocacia especializada em Direito do Seguro, e de 2008 a 2010, como sócio de Ottaviani e Massoneto Advocacia, especializado em Direito Econômico. Foi ainda consultor da FGV Projetos para a área de inovação tecnológica entre 2009 e 2010. O indicado já proferiu diversas palestras e publicou artigos sobre temas ligados ao direito econômico e financeiro. Sua tese de doutorado, Recursos Genéticos e Desenvolvimento, os desafios furtadiano e gramsciano, será brevemente publicada em livro. A análise ao seu perfil evidencia-se um profissional com experiência técnica e a produção acadêmica necessária e adequada ao cargo para o qual é indicado. Em vista do exposto, consideramos que os integrantes dessa comissão dispõem dos elementos informativos necessários e suficientes para deliberarem a respeito da indicação do senhor Alessandro Serafim Octaviani para ser conduzido ao cargo de conselheiro do Conselho de Administração e Defesa Econômica, e manifestamos nosso parecer favorável. Senhor presidente, eu vou deixar para fazer a sabatina em conjunto, depois do relatório do senhor Furlan e depois da exposição de ambos os nomes. Muito obrigado.
Muito obrigado, senador Lindbergh Farias, pela brilhante exposição, pelo brilhante relatório. E, fim da leitura, passo a palavra ao senhor Alessandro Octaviani Luiz, para que faça uma breve exposição.
Doris, bom dia. Gostaria de agradecer a imensa honra que é para mim estar aqui, de fato, uma das grandes honras da minha vida. E eu gostaria de dizer, em breves palavras, que, na verdade, hoje nós estamos concluindo um ciclo na defesa da concorrência brasileira, que é a maturação daquela política que foi implementada na década de 90. Nós tivemos a implementação de uma lei, a implementação de uma verdadeira política pública com a consolidação das instituições. Vejo aqui diversas das pessoas presentes que foram relevantes no procedimento de implementação desta política pública. E hoje em dia nós estamos em um momento de balanço dessa política pública e proposição de um novo patamar. Esse novo patamar não é um patamar de ruptura, disruptivo, ele é um patamar de acúmulo bastante ponderado. E é esse o escopo do projeto de lei que hoje em dia se encontra tramitando no nosso Congresso. Desse ponto de vista, eu gostaria de acrescentar que uma pauta relevante é... Opa, muito obrigado, senadora Aloysio, do Estado de São Paulo. Muito obrigado pela dica de levantar o microfone. Nós estamos em um momento de reforma do sistema e um ponto relevante é a harmonização e o diálogo que o CAD pode vir a ter com as demais agências que implementam políticas de atuação econômica, a Anatel, outras agências reguladoras e também aquelas que implementam políticas de defesa do consumidor, políticas industriais, enfim. O momento é o de harmonizarmos as possibilidades das várias atuações de políticas em atuação econômica, que é a minha área. E com isso eu concluo, na verdade, dizendo que o que eu venho estudando ao longo da minha vida nos bancos da Universidade de São Paulo, na Faculdade de Direito, é a atuação do Estado na área econômica. E é esse o empenho que eu gostaria de trazer como conselheiro do CAD, se tiver a oportunidade de ser aprovado por Vossas Excelências, o que será uma grande honra na minha vida. Muito obrigado.
Muito breve aí a exposição do Dr. Alessandro Octaviani Luiz. Eu vou conceder agora a palavra ao relator do item 2, senador Lobão Filho, para que proceda a leitura do seu relatório sobre o indicado. Fim da leitura, vou passar a palavra para o senhor Fernando Magalhães Furlan para que faça uma breve exposição. Com a palavra, senador Lobão.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, sob a mensagem número 53 de 2011, número 66 de 2011 na origem, que submete à consideração do Senado Federal o nome do senhor Fernando de Magalhães Furlan para exercer o cargo de presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, do Ministério da Justiça, até 18 de janeiro de 2012, término do seu mandato como conselheiro. Passo a ler a seguir o relatório. Por intermédio da medida da mensagem do Senado Federal número 53 de 2011 e nos termos do artigo 52, inciso 3º, alínea F, da Constituição, combinado com o disposto no artigo 4º, parágrafo 1º da Lei número 8.884, de 1994, a Presidente da República submete à consideração do Senado Federal o nome do senhor Fernando de Magalhães Furlan para ser conduzido ao cargo de presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, materializada no aviso número 74 da Casa Civil, assinado por Sua Excelência, o ministro do Estado, chefe da Casa Civil, senhor Antônio Palocci Filho. A Constituição atribui competência ao Senado Federal para examinar previamente e deliberar por voto secreto sobre a escolha de titulares de cargos que a lei determinar. Por sua vez, o artigo 4º da Lei número 8.884, exige a aprovação do Senado para a nomeação de presidente do CAD. Ressalte-se que o cargo para o qual o candidato foi indicado é de grande importância para a defesa da concorrência no Brasil. Haja visto o rol de competências atribuídos ao presidente do CAD, em especial, representar legalmente a autarquia em juízo e fora dele, presidir com direito a voto, inclusive de qualidade, as reuniões do plenário, distribuir os processos por sorteio nas reuniões do plenário, convocar as sessões e determinar a organização da respectiva pauta, cumprir e fazer cumprir as decisões do CAD, determinar à Procuradoria as providências judiciais para execução das decisões e julgados da autarquia, assinar os compromissos de cessão de infração da ordem econômica e os compromissos de desempenho, submeter à aprovação do plenário a proposta orçamentária e a lotação ideal do pessoal que prestará serviço à entidade e, finalmente, orientar, coordenar e supervisionar as atividades administrativas da entidade. Acompanha a mensagem Currículo Vitae do candidato, em cumprimento ao artigo 383, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal. De acordo com este documento, o candidato já exerce interinamente a presidência do CAD desde novembro de 2009 e é conselheiro do CAD desde 2008. Exerceu vários cargos no Poder Executivo, com destaque para a posição de chefe de gabinete e ministro de Estado interino do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Também atuou no Poder Judiciário, tendo exercido, entre outras funções, a de assessor do gabinete da presidência do Supremo Tribunal Federal. Teve participação em vários conselhos de administração ligados à administração pública, tais como Finame, BNDES, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e Comitê de Defesa Comercial e Salvaguardas do Mercosul. Sua formação acadêmica é ampla, com doutorado em Ciência Política pela Universidade de Paris, graduação em Direito e em Gestão Governamental pela Harvard University, entre outros. O candidato publicou diversos livros e artigos em revistas especializadas, a maioria com foco nas questões de defesa da concorrência. Em vista do exposto, senhor presidente, consideramos que os integrantes desta comissão dispõem dos elementos informativos necessários e suficientes para deliberarem a respeito da indicação do senhor Fernando de Magalhães Furlan para ser conduzido ao cargo de presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Este é o relatório, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Lobão Filho, pelo relatório competente.